Boa noite, 11 horas no continente e na Madeira, são 10 horas nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Vai conhecer os títulos em destaque nesta edição das 11. Boa noite.
Boa noite. As forças de defesa de Israel lançaram esta noite uma nova ofensiva por terra no sul da faixa de Gaza. O Sporting retoma a liderança do campeonato. Os Leões venceram este sábado o Estrela da Amadora por 3-0. Israel acaba de lançar uma nova ofensiva terrestre em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Informação confirmada pelas forças de defesa israelitas, que divulgaram um vídeo que mostram tanques israelitas a cercar o bairro de Al-Janina, em Rafah. Ao mesmo tempo, os militares israelitas dizem que continuam os ataques aéreos contra alvos terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica em toda a faixa de Gaza. É uma notícia conhecida no mesmo dia em que o Hamas disse concordar com a proposta do Egito e do Qatar para um cessar-fogo naquela região do Médio Oriente. De acordo com fontes egípcias citadas pela agência Reuters, Israel terá dado indicações positivas sobre a proposta, mas exige a libertação de 5 reféns por semana. As adjudicações na Câmara de Espinho envolvendo o escritório de advogados de Luís Montenegro é o caso mais grave da crise política, são palavras de Pedro Nuno Santos. O líder do PS fala em problema de seriedade e transparência no governo e garante que não há estabilidade política com o primeiro-ministro sob suspeita. O caso foi revelado pelos Jornal Expresso. O Ministério Público está a investigar várias obras em Espinho, com base numa denúncia anónima. O secretário-geral socialista diz que continuará a pairar sobre Luís Montenegro um ambiente de suspeita e de dúvida.
É mesmo o caso mais grave desde que a crise política começou em Portugal, envolvendo o primeiro-ministro. A dimensão da transparência, a dimensão da seriedade é fundamental, mas igualmente importante é nós conseguirmos ter estabilidade política, encerrarmos este capítulo. E nós não vamos conseguir encerrar este capítulo se, no final das eleições, quem vencer é Luís Montenegro. Continuará ensombrado em suspeitas, algumas delas graves, como aquelas noticiadas durante este fim de semana.
Palavras de Pedro Nuno Santos à entrada para a apresentação pública dos candidatos do PS de Coimbra e onde Ana Abrunhosa, a candidata socialista na Cidade dos Estudantes e antiga ministra da Coesão Territorial, anunciou que vai concorrer em coligação com o LIVRE, o PAN e o Cidadãos por Coimbra. Portugal precisa de um kit vida melhor em vez de um kit de sobrevivência. É a resposta do líder do PCP à proposta da Comissão Europeia para a criação de kits de sobrevivência para situações de catástrofe e conflitos. Em Guimarães, Paulo Raimundo disse que mais do que um kit para sobreviver a guerras, o país precisa de uma vida justa para quem trabalhou toda a vida e voltou a insistir na ideia de nem mais um cêntimo para cenários de guerra. Em Campo de Ourique, no centro de Lisboa, os 35 moradores da vila nas traseiras de um prédio onde caiu esta tarde uma parede lateral já podem regressar a casa. Assim confirmou à Renascença a diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil, Margarida Martins, adianta também que na segunda-feira os serviços da Câmara Municipal de Lisboa vão fazer uma visita ao local para avaliar os próximos passos em termos técnicos. A Cruz Vermelha Portuguesa lançou uma campanha de donativos monetários para ajudar os trabalhos de socorro em Myanmar. Os donativos podem ser feitos no site da organização, vão ser depois enviados para a delegação da Cruz Vermelha naquele país. A Renascença, Gonçalo Orfão, da organização, refere que o envio de dinheiro é a forma mais eficiente de ajudar as equipas no local.
Reforçar a capacidade regional de resposta das outras Cruz Vermelhas e das sociedades nacionais que estão já a apoiar Myanmar na região do Sudeste Asiático, para, a nível regional, sermos mais eficazes na resposta. É mais fácil ir a mercados próximos e reforçar o próprio mercado de Myanmar com reforço da capacidade económica local para responder a um desastre desta magnitude.
Gonçalo Orfão, ouvido pelo jornalista Alexandre Abrantes Neves. Segundo as Nações Unidas, as operações no terreno estão a ser dificultadas pelas muitas estradas danificadas e pelos vários hospitais destruídos. O sismo de 7.7 na escala de Richter já provocou mais de 1.600 vítimas mortais. Centenas de pessoas marcharam esta tarde na Caminhada pela Vida em Lisboa e também no Porto, uma iniciativa para defender a vida humana desde a concepção até à morte e que se realiza desde 2012. No futebol, o Sporting foi a casa do Estrela da Amadora vencer por 3-0 em jogo da 27ª jornada da Primeira Liga. O técnico leonino Rui Borges disse que foi um triunfo sem dificuldades.
Um jogo onde nós comandamos. Uma primeira parte onde entramos muito bem, poderíamos ter feito logo o golo numa fase inicial nos primeiros 15 minutos. Entramos bem nos primeiros 15, 20 minutos, estivemos muito bem. Depois do 1-0 desbloqueámos logo a seguir. Acho que poderíamos ter feito facilmente mais cedo o 2-0. Comandámos o jogo de início ao fim e os golos foram surgindo com naturalidade. Por isso, é um jogo simples de analisar.
O Sporting volta agora a liderar a tabela com 65 pontos, mais 3 e mais um jogo do que o segundo classificado, o Benfica. Amanhã jogam o Estoril e o Futebol Clube do Porto. O técnico dos Dragões, Martin Anselmi, acredita que vai ser um bom desafio em campo.
Creo que vamos a enfrentar a un equipo que lo viene haciendo muy bien en este 2020.
Creio que vamos enfrentar uma equipa que se tem saído muito bem em 2025. Só perdeu um jogo com o Sporting. É uma equipa que é forte em casa, que defende bem, sabem quando pressionar, não cedem à pressão. Quando têm a bola, sabem atacar, têm bons jogadores, tiveram, aliás, o melhor médio do mês pela segunda vez consecutiva. É um bom desafio para nós, um bom cenário e uma boa prova. Creio que vamos enfrentar um bom adversário.
E uma linda prova, assim que creio que vamos enfrentar um muito bom rival.
Ian Catro, treinador do Estoril, já garantiu que os seus jogadores vão entrar no jogo com força. O Estoril Futebol Clube do Porto tem início marcado para as 18h de amanhã. Tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt. Ainda desta noite, para a ronda 27 do campeonato, o Sporting Braga venceu o Arouca por 2-1. O resultado deixa os minhotos isolados à condição no terceiro lugar.
Às 10 na Renascença, temos 1, 2, 3, 4, 4,
4?
Ah, pois.
À quarta, temos a quarta da manhã.
Todas as semanas, um convidado diferente para conversar, participar em desafios e falar do que lhe apetecer. Às quartas-feiras, Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques recebem a quarta da manhã. Renascença, Leiria, Fátima, Alcobaça, 106.0, 95.1.
Olá, boa noite, bom fim de semana, chegou a mesma hora, está a começar mais um Música.pt e hoje a conversa vai ser incrível. Conheça a minha convidada.
Nascida e criada na Maia, no Grande Porto, desde cedo mostra talento musical. Com apenas 6 anos, integrou o coro Pequenos Cantores da Maia, iniciando assim o seu percurso artístico. No 5º ano, ingressou numa escola de música, onde aprendeu vários instrumentos e acabou por se especializar na harpa. Em 2021, deu-se a conhecer ao público através do The Voice Kids, onde chamou a atenção de uma das mentoras do programa, Carolina Deslandes. Esse encontro levou-a a colaborar com artistas reconhecidos da música portuguesa, o que impulsionou a sua carreira. O seu primeiro single tornou-se um êxito, passou por grandes palcos e consolidou-se como uma das novas vozes da música nacional. Em 2023 lançou o EP A Miúda do 319, onde se destacou a faixa Outros Planos. No mesmo ano, interpretou um tema para a série da Netflix Rabo de Peixe e esgotou duas salas emblemáticas do país. Em 2024, foi finalista do Festival da Canção com Pontos Finais, um tema selecionado entre centenas de candidaturas. Apaixonada pela escrita, continua a compor incessantemente e ainda mantém vivo o sonho de estudar medicina. Nunca se sabe. Rita Rocha lançou o seu disco de estreia, 8 ou 80, e é convidada do Carlos Bastos no Música.pt.
Está cá a Rita Rocha. Olá, Rita.
Olá.
Bem-vinda. Como é que está a Maia? Está boa?
Está ótima, está sempre bem.
Está sempre bem?
Está sempre bem.
Não fugiste para mais longe, continuas...
Não, continuo
no mesmo sítio.
No mesmo sítio, crescida.
Tens os mesmos inquilinos a morar lá em casa ainda?
Ainda, claro, com os papás, claro, como é óbvio.
Acho que... não pensas nisso para já?
Não, penso.
Pensas?
Estou a ver casas cá.
Já. Tu como é que estás agora em relação aos estudos? Eu não sei bem que estão os teus estudos.
Não, imagina, eu entrei na faculdade em Ciências Farmacêuticas, mas não é o que eu quero, eu sempre quis Medicina.
Querias Medicina mesmo,
não? Então estou agora a estudar para repetir o exame de Físico-Química e de Biologia para ver se entro cá em Lisboa.
Ok, Farmacêuticas não é bem a mesma coisa?
Não é, não gostei, tipo, tanto. Não digo que não seja um bom curso, claro que é um bom curso, mas não morri de amores. Além disso, aproveitei e... deixei este ano mais para dedicar à música, que também me soube bem um bocadinho. Também estava a merecer um ano assim mais pausado.
Sim, tens tido um trabalhinho. Nos últimos tempos tens tido muito. Mas, na verdade, tu vais estudar, e estás matriculada, em Lisboa. Portanto,
exatamente.
Já tens casa cá, ou vais dormindo cá, ou...
Não, eu venho dormindo cá. Eu, eventualmente, vou ter uma casa.
Vais ter uma casa tua. Para já ainda não tens. Tens uma casa alugada, ou estás com mais alguém.
Ainda não tenho.
Não.
Estou sozinha.
Estás sozinha. Eu tive que repetir. Eu em Lisboa tive que morar com uma série de pessoal durante o tempo de faculdade.
Adorava.
Sério?
Adorava, adorava morar com pessoas e conhecer pessoas novas. É o que eu quero mesmo fazer. Tenho que tratar.
É espalhar pelas redes sociais,
tenho
de certeza.
Que
crias uma, tipo uma comunidade artística.
Olha.
Bem, sei que era uma cena muito gira.
Eu acho que era. Vou considerar.
Não sei, assustavas muito depois à noite. Pois interessante que um pegava numa guitarra, o outro pegava numa coisa qualquer e depois de repente já não acontecia mais nada. Porque depois a música puxa muito por ti. Sempre puxou.
Claro.
Os teus pais perceberam logo isso, não é? Tu foste muito cedinho. Que idade é que tu tinhas? 6 anos, não foi?
Quando comecei no coro, pai, 6 anos. Mas os meus pais nunca me tinham ouvido a cantar só a mim, não é? Eu cantava ali no coro, estava meio disfarçado. E entretanto, quando eu vou ao The Voice, foi a primeira vez que o meu pai me ouviu a cantar. De sempre. A reação foi...
Como é que é possível?
Porque eu tinha vergonha. Eu cantava no banho, só que cantava mais afinado do que a maior parte das pessoas. Era a única diferença, porque eu só cantava no banho, eu não cantava para ninguém, tinha muita vergonha.
Mas já tinhas aulas de música nessa altura? Era harpa?
Tocava harpa, sim, já.
O que é que toca harpa?
Imagina,
os anjinhos tocam harpa, não sei.
Eu sou um anjinho,
pois,
então.
Pois claro, é isso.
Eu sinto que comecei, que me apaixonei por harpa exatamente por ser tão diferente, porque eu olhei para aquilo e pensei, é isto que eu quero, nem preciso experimentar. Foi logo instantâneo. Depois experimentei e fez super sentido comigo.
E ainda hoje?
Sim. Toco todos os dias, sem dúvida.
Epá, deve ser uma imagem maravilhosa da Rita Rocha a entrar na sala e dizer, trilinho,
trilinho.
Tenho que experimentar. Isso. E o que é que... E depois aprendeste mais alguma coisa, não?
Não, piano? Aprendi. Depois, entretanto, obriguei-me a aprender piano, guitarra, ukulele, esse tipo de coisas. O meu sonho é aprender saxofone. Mas fica para uma outra vida.
Faz bem às bochechas, não. Se calhar não faz.
Olha, se calhar... Só de pensar, se calhar vou ficar assim um esquilinho.
Mas para compor, o que é que tu... É sempre a guitarra. Tu puxas sempre a guitarra para compor.
Harpa também.
É?
É, sim. Eu, como estou mais confortável a tocar harpa, porque de facto aprendi com uma professora a tocar, para mim é um instrumento que eu estou mais confortável. Mas guitarra e piano, eu tive que aprender sozinho, ou seja, não é.
Ou seja, tu começas a trautear qualquer coisa, estás ali no sofá, começas a trautear qualquer coisa, ou há uma frase que faz sentido, e a harpa logo pega.
Sim, sem dúvida. A guitarra também é a minha segunda melhor amiga, mas...
E eu que não percebo nada de música, depois consegue-se passar bem da sonoridade, consegue tirar bem da sonoridade da harpa para o piano ou para a guitarra?
Consigo, imagina. Na harpa eu já sei normalmente intuitivamente qual é o acorde que vou tocar. Como na guitarra ou no piano, eu estou a tocar, mas não sei bem qual é o acorde, sempre mais. Estás a perceber? Se eu não sei muito bem aquilo que estou a tocar, às vezes até me abre portas para uma maior criatividade. Estás a perceber? Porque eu não sei o que é que estou a tocar, não sei o que é que faz sentido a seguir. E então acaba por ser mais criativo.
Sai naturalmente. Estava a ser muito gira. E tu, de facto, estavas a dizer há bocadinho, o The Voice Kids, que não venceste.
Não.
Mas foi uma grande escola. Foi uma coisa muito boa. Foi quando o teu pai te ouviu. E tu tiveste logo a sorte de ter a Carolina Deslandes como mentora, não é?
Eu tive muita sorte.
Foi uma amizade que ficou para a vida.
Ficou. É, a Carolina foi a melhor pessoa que eu podia ter conhecido. Tive muita sorte, muita. Até ao dia de hoje eu digo assim, há muitos artistas gigantes e consagrados que amadrinham pessoas que estão a começar, mas eu tive a melhor delas todas. E vi a Carolina, para mim, é a melhor madrinha do mundo inteiro. Tive muita sorte, mesmo.
Porque tu chegaste lá, muito miúda.
Claro.
Sem certezas nenhumas do que é que ias fazer. Imagino como tens dúvidas até do que é que podias valer, ou o que é que...
Claro, eu fui ao The Voice muito na desportiva. Eu nunca pensei que a música fosse ocupar o tempo que ocupa hoje em dia. Achava que ia ser, pronto, ia cantar às vezes. Mas nunca pensei sequer que ia tocar ao vivo sozinha, que as pessoas iam comprar bilhetes para ver os meus concertos. Até que a Carolina teve uma conversa comigo, sentou-me e disse assim, bem, eu acho que temos de ter uma conversa. Vou-te apresentar aqui à minha agência. Eu acho que tu estás a dormir, temos que pegar nisto. E eu... Está maluca, ela não sabe o que é que está a dizer. Eu nunca acreditei, percebes? E entretanto tornou-se tudo o que eu faço e tudo o que eu quero fazer. Foi ela que me ajudou a descobrir.
Portanto, em caso de dúvidas, pegas no telefone.
Carolina!
Carolina.
O que é que eu faço? Completamente.
Tenho aqui uma coisa, para onde é que a gente vai? Daqui para a frente.
Completamente.
E depois, porque acaba por ser depois uma coisa atrás da outra, não é? Porque depois a seguir vai-te apresentando também a mais gente, vais conhecendo o Agir, a Carolina, a Bárbara Tinoco.
A Bárbara, sim. Não, é incrível, porque eu cheguei lá, foi mesmo um abrir de olhos. Eu até hoje, eu acho que ainda não me toquei muito bem, percebes? Ou seja, eu às vezes estou com a Carolina e penso assim, eu estou a falar com a Carolina de Zolando. É às vezes, porque ela já é minha amiga, ou seja, certo. Eu já não olho para ela assim. Mas às vezes ainda me toco... Eu estou aqui a falar com ela, estás a perceber? É estranho. Sim. E, entretanto, eu já era super fã da Bárbara, também, da Tinoco, e quando ela me apresentou, e agora também é uma grande amiga minha, ou seja, para mim as coisas, quando eu penso, não fazem sentido ainda. Claro que eu não penso tantas vezes, mas...
Certo, mas eu percebo.
Estás a perceber o que eu estou a querer dizer, não é?
E de repente estás ali no meio e fazes parte também, não é?
Claro.
Aquele grupo que às vezes podemos ver na rádio ou na televisão e de repente fazes parte também.
Claro, é isso mesmo.
E como é que tu passas logo mais ou menos ali do The Voice para depois, para um EP, como é que começa a surgir aquela ideia? Não seria, se calhar, logo o passo imediato?
Uhum. Vou-te ser honesta, eu já escrevi antes. Eu sempre escrevi. Tipo, desde que me lembro, eu gostava de escrever. A minha primeira canção eu fiz para aí com 6 anos, que falava sobre uma estrela a brilhar. E eu chamava, e eu dizia que era sobre o meu avô. E os meus pais ficavam, esta rapariga, como é que é possível? E eu, assim, eu estava só a escrever sobre uma estrela a brilhar, que para mim era uma metáfora, estava a personificar o meu avô, percebes? E pronto, na altura a Carolina ouviu as minhas canções, eu mandei-lhe. E foi aí que ela pensou, Rita, nós vamos fazer um EP, vais para a minha casa dormir uma semana.
Pois é, isso.
E vamos fazer um EP. E eu nem sabia o que era um EP. E eu, ok, vamos fazer.
vamos uma semana.
Que tu
sim.
Pronto, e entretanto acabamos por escrever o EP todo no quarto da.
Portanto, ela abriu-te as portas de casa.
Literalmente.
Foi só uma semana ou foi mais?
Não, foi uma semana. Foi uma semana. Sim, sim.
Vieste passar uma semana, disseste aos teus pais, olha. Desculpem lá, vou ali à casa
vou
da Carolina dos Lentes.
E já vai. E passamos uma semana, eu, a Carolina, o Agir, a Tinoco e o Fiodor, só a compor na sala. Ou seja, foi um passo, eu não estava do nada a olhar à minha volta e estou a compor com artistas que eu sou super fã e que admiro imenso. Não fez sentido sequer nenhum na minha cabeça.
E tu tens um começo, não sei como é que é, ao longo daquela semana deve ter havido uma evolução.
Claro.
Uma evolução muito grande. Claro. Começaste com o quê? Já tinhas alguma coisa já meio preparada?
Já tinha duas canções, que era o Judo, que eu lancei, e o Decide-te, que era uma canção mais brincadeira. E, entretanto, escrevemos mais ou menos isto, Outros Planos e o 1319, na sala, em duas noites, escrevemos. Foi muito mais conviver do que... Aquilo não foi trabalho, eu nem senti como se fosse um trabalho. Foi tão genuíno e foi um processo tão... Genuíno, eu não tenho outra palavra. Estava a tentar arranjar outra, mas foi tão genuíno que aquilo saiu-nos logo muito instantaneamente, percebes?
E depois correu como correu. Correu muito bem, como a gente bem sabe. E agora tens finalmente o teu disco de estreia, não é? 880, tens aí o Saudades Tuas, que é o single que está a tocar. E que eu quero que tu me digas o que é que é. O que é que temos aqui?
Ok, então, eu sinto que quando tu vens de uma fase em que estás a falar sobre o teu primeiro amor, és muito criança, há um período entre a fase da criança e a fase da adulta, que é aquela fase da adolescente que tu não sabes bem qual é. E eu sinto que estava a passar essa fase e estava com muitas incertezas do género. Isto correu tão bem, será que devo continuar a fazer assim ou vou explorar outros meios? E acabei por me aperceber, ok, isto correu super bem, eu fico muito feliz por esta fase, estou numa nova fase, não me vou forçar a fazer uma coisa só porque correu bem igual à que eu fiz. E então este Saudades Tuas acabou por ser o pontapé de entrada para uma nova fase da minha vida, uma fase mais crescida, em que se calhar já não sou tão criança, já sou um bocadinho mais adulta, já sou maior de idade agora, já posso dizer isto.
Certo.
E pronto, fala sobre não ter saudades de uma pessoa. A Carolina, quando me enviou a primeira vez, disse-me, olha, fiz aqui uma canção, e eu ouvi, reescrevi o segundo verso, e entretanto chegamos ao final e pensamos, fogo, esta canção fazia mesmo sentido para mim, porque ela não a queria para ela. Fogo, obrigada, agradecido, tivemos a gravar, foi um processo super giro, foi como voltar atrás, só que mais velhas, e acabou por marcar uma nova fase da minha vida, um novo capítulo.
E o resultado é este, mas nem vale a pena explicar mais, porque o melhor é ouvir. Saudades Tuas, a Rita Rocha.
Acordei com mais mensagens de pseudo-autoajuda. Que sentes a minha falta e devo sentir a tua. Que história como a nossa e eu não volto a ter nenhuma bem. Graças a Deus que tentaste conversar. E eu sou imatura, que se não quiser mudar é sempre sol de pouca dura. E se não quiser voltar não sou de quem estás à procura bem. Graças a Deus, ameaças em tons pseudo-amigáveis. Que fomos bons mas nunca fomos estáveis. Porque eu isto, eu aquilo e tu és um tranquilo. Deixa-me só dizer o que eu sinto. Não tenho saudades tuas, essa é a verdade pura e dura. Ontem dancei pela rua, cheguei a casa da manhã. Sem essas verdades tuas, dizias que ninguém me atura. Vi a minha vida, vai à tua, queres que repita? fiz. Eu disse, é sempre a mesma coisa. Falta-te sempre alguma coisa. Tu queres alguém que te ouça e que diga sim. Peça cuida de mim. Uma boneca de louça. Outra vez a culpa é da minha cabeça e os cenários hipotéticos que dito. Vai lá, diz mais uma vez. Não te minto, nunca o fiz. E olha, agora eu acredito em mitos. Ameaças em tons pseudo-alegáveis. Que fomos bons, mas nunca fomos estáveis. Porque eu isto, eu aquilo e tu és um tranquilo. Deixa-me só dizer o que eu sinto. Não tenho saudades.
Rita Rocha é a minha convidada hoje aqui no Música.pt. Ela que tem aí este álbum novo, disco de estreia, 880. És assim?
Sou completamente. Este nome define-me em duas palavras, não é? Três. Define-me completamente. Eu, principalmente quando nós estamos a passar este espectro da adolescência, em que é um espectro que tem picos, é só altos, baixos, emoções. Parece que estamos com... Vou usar esta expressão, mas para as raparigas, parece que estamos sempre com o período. Nesta fase da adolescência, estamos sempre. E eu sou completamente o 8 a 80. Estou sempre ou chateada, ou estou chateada e logo a seguir estou feliz. Ah, mãe, hoje apetecia-me mesmo uma massa carbonara. E depois, ah, mãe, afinal era bolonhesa. Estás a perceber? Não faz sentido.
E és capaz de passar ali da euforia muito rapidamente para um estado mais depressivo.
Os adolescentes estão no pico das emoções, onde estão a descobrir o mundo. E descobrir o mundo passa por... serem muito instáveis emocionalmente. Então o meu disco trata super isso. É, tenho uma canção a dizer saudades tuas, não tenho saudades tuas, e logo assim digo, mas tenho tantas saudades tuas, eu estou a mentir, sabes?
E achas que daqui a 20 anos vais olhar para isto e vais dizer, sim, de facto, corresponde àquele período, àquele
sim,
tempo.
Completamente, completamente.
Porque eu já fui assim, daqui a 20 anos, daqui a 20 anos, olhas para sim, porque eu já fui assim, agora serás tu, mas outra versão já tua.
Completamente, eu sei que vou olhar para trás e me vou completamente identificar com o que eu era naquela altura. Eu sou assim agora, daqui a uns tempos espero não ser, espero já estar mais estável, espero já ser mais adulta um bocadinho, mas sim, completamente.
As coisas aconteceram muito depressa, porque por isso é que eu acho graça, porque tu, o The Voice Kids em 2021, nós estamos em 2025, pelo meio, tiveste o teu EP, passaste pelo Mel Maras Vivas, certo?
Sim, certo, certo.
E fizeste, e entraste na banda sonora do Rabo de Peixe.
Exatamente.
Into the Void.
Exatamente.
Deve ser uma coisa gira. De repente, estás a ver a série, por acaso é uma série bastante bem feita, e estás-te a ouvir ali.
Imagina, a pessoa que
toda
faz...
Toda a gente, todos os teus amigos viram o Rabo de Peixe, como é evidente. Estás agora, vai-me ouvir.
Eu sou fazíssima do Rabo de Peixe, não é por ter cantado, eu sou fã da série, sim, eu adoro aquilo, acho que é genial. Mas quem faz a banda sonora, quem compunha, era um grande amigo meu, que é o Pedro Marques. E foi a primeira pessoa no mundo inteiro que acreditou em mim de alguma forma e que me ensinou a tocar piano. Quando eu tinha que ir à Praça da Alegria, disse assim... Logo a seguir ao The Voice, convidaram-me para ir à Praça da Alegria. E disseram-me, tocas o quê? Eu vou tocar piano, uma música original. Nem sequer sabia tocar piano. Ou seja, eu nem sei porque é que disse isto. Só que eu disse, vou tocar. E no dia anterior fui ao Pedro e ele ensinou-me a tocar piano. E do nada disse... Olha, anda cá todas as semanas. Fui, e entretanto, ele foi convidado para fazer a banda sonora do Rabo de Peixe, convidou-me para escrever a canção com ele e cantar, e pronto, foi um processo
mas
mágico.
Mas isso é tudo sorte? Tudo de repente, não sei.
Não, eu tenho muita sorte, eu admito. Calharam-me pessoas muito boas na vida. Tenho muita sorte. Claro que muita coisa, não é só sorte, acho que é muito fruto do meu trabalho também. Sinto que as pessoas muitas vezes caem na tentação de, ai, custa-me tanto chegar ali, nem vale a pena tentar. E eu penso, sempre pensei ao contrário, que é, se eu trabalhar, estou sempre um passo à frente, estou sempre mais próximo para chegar ao meu objetivo. E é sempre assim que eu penso.
Não é que eu estou a ouvir e tu, e daqui a pouquinho estás a dizer, pô, eu estava no aeroporto e o Bruno Mars vinha a passar e o Bruno Mars disse, olha, toquei qualquer coisa. Ah, foi uma sorte, aconteceu, estava lá, tropeçámos os dois.
Não, eu tive sorte, mas claro que é trabalho também. As coisas não acontecem também, não são só três, quatro folhas. Também acontece, tenho que trabalhar.
Sempre gostaste. Há uma frase tua que eu vi algo escrita que tem graça, que é que aquilo que tu, o que te fascina mesmo é a escrita.
Claro.
E que até às vezes nas aulas estás ali, estás distraído e estás a escrever qualquer coisa. Quando as aulas são mais chatas.
Não, claro. É exemplo, claro.
Não. E também raramente acontece. É daquelas coisas
muito
que acontecem.
Muito raro, assim, pontual, só.
Mas de repente há ali uma ideia de, já não há nada a fazer, estás a escrever. E sempre gostaste muito disto. Eras boa aluna português, portanto, presumo.
Sim. Sabes que ao início não era e irritava-me muito o facto de português poder ser a melhor disciplina de todas e eu sentir que as pessoas punham aquilo, ah, porque só há uma interpretação para isto. E irritava-me porque eu sempre fui muito criativa, sempre teve dentro da minha cabeça, então eu interpretava aquilo de três formas diferentes. E só havia uma certa, aquilo não me cabia na cabeça, percebes? Entretanto, comecei a ficar melhor a português, porque de facto comecei a estudar para português, mas sempre foi uma coisa que me fez muita confusão. Escrever para mim é a coisa mais abismal do mundo da música.
Tinhas isso sempre para ti, sempre certo?
Sim.
Ou houve mal, não sei, já escreveste coisas em inglês, ou apetece-te às vezes, ou não te apetece, ou voltas sempre ao português? Ou como é
não,
que é?
Eu comecei a escrever em inglês, só que as palavras em português têm outra profundidade. Completamente diferente. Só me apercebi quando comecei a escrever em português, que é muito mais difícil do que escrever em inglês, atenção. As rimas são muito mais difíceis.
Mas e depois para aquilo não soar assim uma coisa meio pirosa.
Claro, é diferente. Escrever em português, a partir do momento em que se escreve em português, eu acho que não há muito retorno. Não estou a dizer que nunca vou escrever em inglês, mas gosta-se sempre mais de escrever em português.
Havia alguém que dizia, e até dizia com alguma graça, que era, nós, quando estamos a dizer que amamos alguém, parece que estamos a morder, que é amo-te.
Exato.
Não é? Enquanto que os brasileiros eu te amo,
soa
melhor, nós fechamos muito.
É muito intenso, o português é muito intenso, nós somos muito intensos, é incrível. A escrever então é incrível. Nas letras para as pessoas se relacionarem mais, para as pessoas sentirem mais o que nós estamos a dizer. É diferente dizer amo-te e dizer I love you.
É.
Totalmente diferente, a profundidade é diferente.
Mas depois também, lá está, depois não consegues chegar tão fundo, não soa da mesma maneira.
Sim.
E tu, esta parte da escrita vai ser sempre... Imagina, mesmo que cantasses menos, seria sempre uma coisa que já não teria largado.
Não.
Imagina que tu agora, ok, a vida dava uma volta e ias parar com a tua carreira de palco, dedicavas-te à medicina, ganhavas o Nobel de Medicina. Nunca deixarias de escrever.
Não, tenho a certeza absoluta, porque é uma coisa que eu adoro, que me liberta. Quando eu estou ansiosa, a primeira coisa que eu vou pegar é nas notas do meu telefone. Logo, a primeira coisa. É uma coisa que me ajuda a relaxar, é uma coisa que me ajuda a descomprimir e é uma coisa que me faz muito feliz. É muito bom. É uma forma de me libertar. Há pessoas que se libertam a jogar futebol, a desenhar, e eu é escrever, sem dúvida.
E mandas para alguém? Pedem-te? Ou tu mandas logo à frente? Não.
Nunca mando.
Não.
Nunca. Tenho muita vergonha.
É preciso pedir.
Sim, nem, mas mesmo se pedirem, eu não. Não. Digo, pronto, se calhar no outro dia, e estou sempre a adiar, porque eu não gosto que leio. Para mim a escrita é como um diário, e eu acho que isso também se reflete nas minhas canções, porque eu sou muito pessoal, eu não sou nada formal a escrever. É o que é, pronto, eu escrevo o que eu sinto, se eu digo, eu não gosto de ir porque eu não gosto de ir.
Mas pode ser dito, pode ser cantado por outra voz ou não?
Exatamente, claro que sim, adorava. Eu
porque tenho... aquilo que é muito teu, quer dizer, a canção que é tua deixa de ser quando a canção é lançada, e de repente... Toda a gente tem qualquer coisa a dizer sobre a canção. Ah, eu identifico-me tanto.
Claro.
Foi exatamente isto que eu vivi. Enfim.
Isso é a beleza da música, atenção. Isso é a beleza. Eu faço música exatamente por causa disso. Porque eu sinto que estamos a passar todos por uma... Que nós passamos por experiências na vida e depois partilhá-las com pessoas e perceber que elas passaram exatamente pela mesma coisa, exatamente no mesmo período de tempo, é absurdo. É incrível.
Falar nisso, estou agora no Dia da Mulher, foi no Dia da Mulher,
exatamente.
Não foi? Tiveste no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz.
Tive,
convidaste o Pedro Abrunhosa.
Convidei, sim.
Elas convidam, é assim o nome da iniciativa. E ele aceitou, logo prontamente.
Não estava à espera, mas sim, aceitou logo. Elenque.
Não estavas à espera porquê? Estavas à espera porquê? Assim, quem é Rita Rocha?
Eu já tinha tocado com ele e no The Voice e depois ele convidou-me para fazer o Super Bowl e o Campo Pequeno na altura do The Voice. E nós queremos logo uma ligação fixe. Mas eu não estava à espera que ele aceitasse, porque isto é um concerto.
Pedro é intenso também, não é?
Claro. E na próxima, se ele dissesse que não, eu ia ficar logo. Aposto que disse não, achas que sim? Sabes, com aquela voz dele. Mas não, ele disse logo que sim. E a dedicação...
Falaram do quê?
Aonde?
No Elas Convido ou só cantaram?
Não, não, falamos sobre imensa coisa. Nós temos uma canção... Ai, não devia dizer... Já disse, né? Já assumi.
Já assumiste.
Pronto. Nós temos... O Pedro faz a introdução do meu álbum, que vai sair agora. A primeira música, sou eu a dizer que eu sou muito complicada e isso tudo. E o Pedro está a falar sobre os artistas. Os artistas não devem querer estar na moda e fala sobre mim. E eu acho que também foi por causa, um bocado por causa disso que ele aceitou o projeto. Nós falamos sobre a canção e depois falamos muito sobre uma coisa que é muito importante, que é o desconstruir a perfeição que as pessoas têm sobre a música. As pessoas têm uma ideia de, a música tem que ser perfeita, a nota tem que ser ali, porque se for, bora regravar. E o Pedro pensa exatamente o oposto disso. O Pedro pensa, as pregas fazem parte da canção. Percebes? E ele ensinou-me muito nestes últimos dias. Passar tempo com ele ensina-me muitas coisas. Uma delas foi essa, que a música não é suposto ser perfeita. A arte não é perfeita, é o oposto disso.
Ficamos a saber. Rita Rocha está cá hoje. Temos mais para conversar e temos mais música para ouvir também.
Tenho vergonha de contar que ainda penso em ti. E se alguém pergunta, rio e repito que já te esqueci. Os meus amigos já não podem mais ouvir as velhas histórias que eu conto sem parar. Preferi então aprender a fingir, e pode ser que até eu passe a acreditar que um dia vai ser só uma piada, uma história mal contada. Acho que crescer mesmo assim, só pensei que contigo ia ser como nos livros, íamos ficar juntos no fim. Mas a vida tem outros planos para mim. Já perdi a conta do que inventei só para te evitar. Mas andei às voltas sem sair do mesmo lugar. Os meus amigos já não podem mais ouvir as velhas histórias que eu conto sem parar. Acho até que já aprendi a fingir para te fazer acreditar que um dia vai ser só planos para mim. E passo o tempo que passar, inventei o que inventar, mudo as coisas do lugar, mas não te mudo a ti. Vai e volta se puderes, o mundo é teu se o quiseres, mas cria que me quiseres.
Informação, música e humor para acompanhar o dia.
Tome nota. Este número de telefone pode dar muito dinheiro.
761-10-10-10.
Já demos quase 1 milhão de euros no grandioso Jogo da Mala. Ligue 761 10 10 10 e diga-nos o valor que está na mala esta semana. Ouça a Renascença e fica a saber o valor que está na mala. Quarta-feira, 8:30 da manhã, queremos ligar para si. O grandioso jogo da mala. É tão fácil ligar e ganhar. Custa a chamada 1 euro mais IVA, prémio entregue em cartão. Saiba mais em rr.pt. Boa sorte!
Na canseira deste dia.
O dia tem mais música com a Renascença.
A dar-te um beijo alinhado ao teu peito.
Até quando terminar, well, it's just an empty space. I just wanna feel real love. Feel the home that I live in.
Música para sentir, informação para decidir.
Há muito mais coisas para descobrir sobre a Rita Rocha. Já vou voltar a conversar com ela. Primeiro, vamos descobrir a novidade desta semana.
Novidade.pt. Uma música nova para descobrir todas as semanas.
Olá. Projeto Azul é um projeto a solo sem nome próprio. A música de estreia deste projeto chama-se Ilusão e fala sobre tempo, memória e ilusão de controle sobre o futuro. Espero que gostem.
Voltei ao lugar para sonhar, mas fiquei preso no passado da vida por mim vivida. Então procurei me.
É ilusão.
Novidade.pt, uma música nova para descobrir todas as semanas.
A Rita Rocha tem estado hoje aqui no Música.pt, não vai ficar mais um bocadinho. E estamos bem nesta altura em Portugal, não estamos? Como é que está o panorama musical em Portugal?
Não, eu...
Ui, está espetacular, diz ela já. Ui, está muito bem.
Eu, por acaso, acho que estamos cada vez a melhorar mais. Eu sinto que somos muito mais inclusivos do que éramos há uns tempos atrás. Logo quando eu comecei, eu estou a falar de uma mudança de em pouco tempo, não é? Ou seja, bom, é um bom sinal. Sinto que...
Sim, mas ainda há bocadinho estamos a falar. Tiveste com a Brunhosa, quer dizer, à nossa escala, super estrela, e perfeitamente chegou, atendeu, esteve contigo.
Claro.
Ou estás com a Carolina, ou estás com a Agir. Enfim.
Claro, eu estou a falar no sentido de músicas que passam, músicas que as pessoas aceitam.
Ah, ok.
Eu sinto que antes havia muito mais uma caixinha. As pessoas só aceitavam as coisas que estavam dentro daquela caixinha. E eu sinto que hoje já não há caixa nenhuma. Oh, e existe, atenção. Só que já não interessa tanto.
Nós gostamos muito de compartimentar as coisas.
Exato. As pessoas agora pensam muito mais fora dessa caixa. O que é muito importante, na música principalmente. A música não é para poder tomar caixa.
Tem. Porque é logo aquela coisa. Claro. Então o que é que faz? É pop, é fado?
Claro.
E juntas aquilo. Como é que é? Estás a começar assim de repente, para já, daqui a 10 anos será outra coisa. Qual é que ia ser o teu grande sonho agora, nos próximos tempos?
Ai, meu grande sonho. Olha, vou-te ser muito honesta. O meu grande sonho, primeiro, além de que espero que o meu álbum corra bem, mas isto não interessa. Claro que interessa, mas o meu grande sonho, e sempre foi o meu grande sonho, são dois, posso dizer os dois? Um, era ser mentora do Da Voice. É um objetivo que eu adorava conseguir alcançar.
Querias retribuir um bocadinho?
Queria. Era mesmo um objetivo, é um objetivo que eu espero alcançar um dia. E fazer um coliseu um dia, porque eu acho que a sala é uma das salas mais emblemáticas do nosso país. E quando toquei lá com a Carolina percebi, ei, eu adorava fazer isto, era mesmo um dos meus grandes, grandes sonhos. Pronto, era isso.
Pode não estar muito longe, não é? Pode não estar assim muito longe. Para mentor, achas que podia ser já ou esperavas mais uns aninhos?
É, quando eles me convidarem.
Não, no sentido de já estás mais pronto ou ainda querias esperar mais uns aninhos?
Não,
para...
sinto que agora era cedo, eu diria do kit sempre, não é? Eu tenho 18 anos, não ia ensinar adultos
certo,
a cantar.
Certo.
Mas mesmo assim, se calhar...
O que é que dizias aos mais pequeninos agora? Aqui... A quem já teve ali à porta e está a pensar em entrar, e está a pensar se há de ir, se não há de ir.
Olha, eu dizia para não pensarem muito. Vão só. Porque se as pessoas sentem que têm que ir, e se as pessoas sentem que são feitas para fazer uma coisa, todos nós estamos no mundo para fazer alguma coisa, para cumprir um objetivo. E se as pessoas sentem, eu tenho que ir, eu tenho que participar neste programa, e eu quero fazer isto da minha vida, então não pensem, vão só.
Depois logo se vê. Né?
Depois logo se vê. Depois há que lidar com o não, há que saber lidar com o não, há que saber lidar com sims. É o que eu penso sempre.
Tu ainda assistes a muitos concertos ou não? Ou agora não. Já não tens tempo?
Assisto imenso, eu adoro assistir a concertos.
Quando é que foi assim o último que foste como fã mesmo?
O último que eu fui, olha, foi o da Gracie Abrams no Meio Arena. Esgotadíssimo, incrível, chorei.
É que pensaste que não disseste Meio Arena, então que disseste Coliseu e eu já estava a pensar, ah, que é Meio Arena. Não, primeiro
não,
Coliseu.
Não. Primeiro Coliseu. Vamos ver, também que... Não, Coliseu.
Eu não disse que era um sonho para agora, disse que era um sonho para o futuro.
Não, mas Coliseu. Fui ver a Gracie Abrams no Meio Arena, que foi um concerto inacreditável. Ela, eu já a seguia muito antes dela ter explodido e ter aberto, ai creio, os concertos da Taylor Swift agora. E ela explodiu agora, mas eu já a conheci há muito tempo e sou muito, muito fã das letras dela, da escrita.
As tuas referências são quem? A Taylor, não.
Adoro a escrita da Taylor, mas eu acho que a minha maior referência é Billie Eilish. É a minha artista, no espectro, no geral, a minha preferida, sem dúvida.
Do quê? De performance, de voz, de escrita,
tudo.
O pacote completo.
Ela é linda de morrer, depois veste-se inacreditavelmente bem, tem um senso de estética inacreditável, canta, é, como eu nem tenho palavras, para mim é... Claramente a melhor artista que está aí, melodicamente é inacreditável, escrita nem se fala, e ela e o irmão fazem um dueto maravilha.
É verdade. E às vezes fala-se pouco do irmão e ele teve...
Ele é o crânio daquele...
E falar em estética, como é que é? A tua preocupação com o visual é cada vez maior? Como é que são as coisas? Em termos de espetáculo, no teu dia-a-dia ou teu dia-a-dia?
Claro. Não, eu acho que é super importante. Atenção, eu acho que, por um lado, infelizmente, por outro lado... Sinto que é uma etapa, é um crescimento que é... Hoje em dia é muito raro as pessoas irem ver um espetáculo só pela música. As pessoas querem ver um espetáculo. Não é só um concerto, querem um espetáculo. E eu sinto que é muito importante investirmos em visual, no visual, no todo. Ou seja, mesmo no YouTube, quando se lança uma canção, é importante ter sempre lá alguma coisa visual. Porque as pessoas gostam de ver. Não é só de ouvir, é os dois. As pessoas querem ver um espetáculo. E então eu tento investir ao máximo.
E depois querem partilhar, porque tu já cresces numa era.
E depois querem fazer
de
igual.
De redes sociais, claro. E as redes sociais fazem parte da tua vida. Tu não consegues viver sem elas.
Não é possível.
Mas hoje, achas que às vezes mata um bocadinho mais a música? Não. Porque é muito visual. Os videoclipes surgiram numa altura em que vieram acrescentar mais qualquer coisa à música. Na altura também havia, claro, assim, alguns comentários mais reacionais, tipo, isto já não é videoclip do Radio Star.
Uhum.
Os vídeos já não tiram-nos a atenção das músicas. E agora já é o pequeno tempo de atenção da rede social que pode tirar um bocadinho mais da atenção também, porque é 10 segundos, 3 segundos, já foste.
Não, tens toda a razão. Atenção que hoje em dia as músicas que até correm bem porque primeiro estão a correr no TikTok, por exemplo. 10 segundos, as pessoas ouvem 10 segundos da canção, vem uma rapariga a fazer assim, super bonita, e é, vou ouvir.
Okay.
E vão para o Spotify. É claramente a plataforma de lançamento hoje em dia. Está tudo à volta do TikTok.
Ou então passam aquilo duas ou três vezes, sempre fica um bocadinho,
sim,
à 13ª vez. Ok, vou ouvir.
Exato, é isso. Mas é inevitável, porque é bater na mesma tecla tantas vezes que as pessoas vão ser obrigadas a ir ouvir. Ou já decoraram sem ter que ir ouvir.
És tu que tratas das tuas redes? Passas muito tempo de volta delas? Tens de passar a alguém? Como é que é?
Não, sou eu que trato tudo. Eu nunca pensei nas redes sociais também como uma coisa...
Então,
é
muito
trabalho.
E depois como é que é lidar com a crítica?
Não...
Porque aparece, não é?
Claro, mas sabes que eu tenho uma percepção sobre a crítica meio diferente do que eu sinto que as outras pessoas têm, que é o seguinte: a partir do momento em que tu tens crítica, eu acho que é um bom sinal, porque significa que estás a crescer de alguma forma. A partir do momento em que é só comentários bons, é porque é a tua família, os teus amigos. Quando começas a ter um comentário mau, significa que já não são a tua família, os teus amigos, já é alguém mais. Ou seja, estás a crescer, estás a conseguir fazer daquilo um passatempo maior, vamos dizer assim, ou uma profissão.
Se bem que às vezes há quem lá apareça só para dizer mal, mesmo por dizer mal.
Claro, mas as pessoas são infelizes. Essas pessoas são infelizes. Eu sou feliz, não me vou estar a pôr infeliz por pessoas infelizes, sabes?
Estávamos a falar de palcos há bocadinho. Festivais, gostas de festivais também?
Adoro festivais.
Tens pouca experiência? Tiveste?
Sim.
Dois, não foi?
Tive.
Acho que fizeste dois.
Quatro.
Tive
o Mel Marés Vivas,
o F,
o Festival do Continente, o Sol da Caparica.
Ah, ok.
Foi isso, não é?
Então pronto, então faltavam esses dois.
Pronto.
Mais? Queres mais?
Adorava, adoro tocar em festivais, é incrível. Principalmente verão, é uma altura em que parece que estamos todos...
É uma festa, não é?
É uma festa autêntica, é incrível. E sinto que nos festivais é mesmo aquela altura em que nós estamos a dar uma energia e estamos a receber ainda mais do que aquilo que nós estamos a dar, sabes? Normalmente nós queremos igual, mas as pessoas dão ainda mais, que é inacreditável, te obriga a ser melhor ainda.
Eu, por acaso, já me estava aqui a passar uma coisa, que não falámos do festival, mas da canção.
Falámos
dos festivais, agora de repente não falámos dessa parte.
Pois é.
Como é que foi a experiência?
Foi... única.
Pontos finais, não é?
Pontos finais. Foi... Imagina. Foi
primeiro, como é que aparece? Tens o convite primeiro para escrever?
Não, eu não tive convite nenhum. Eu fui por livre submissão.
Okay.
A faltarem dois dias para encerrarem, o meu manager disse: porquê é que não tentas? E eu tinha uma canção numa gaveta há muito tempo. E pensei: vou tentar.
São 800 canções.
Só posso levar um não, não é? Era o máximo que eu podia levar, era um não. Mas eu tentei na mesma. E felizmente, do nada recebo a notícia: 800 e tal canções. E eu, nunca na minha vida vou conseguir. E recebo um telefonema a dizer: era só para te dizer que passaste ao Festival da Canção. E eu fiquei maluca, porque não estava nada à espera de 800 e tal candidaturas a minha ser uma das selecionadas. Foi uma experiência única, conheci tantos artistas, sinto que cresci muito também como artista e como pessoa no festival. Aprendi a lidar melhor ainda com os nãos e com aquela pressão toda, porque no festival é tudo a correr. Está tudo de um lado para o outro. E sinto que conheci uma das minhas grandes amigas, que foi quem ganhou o festival. Conheci a Séria e a Holanda, já tinha estado com ela, mas ficamos muito amigas, com o Bispo, conheci muitos artistas.
Uma data de malta que se calhar vai fazer parte de um próximo álbum.
Olha, se calhar, se quiserem, fica o convite.
Porque agora temos aqui o 8 ou 80, mas é uma coisa que tu gostas, não é? Que te agrada trabalhar com alguém, poder partilhar e fazer duetos e de...
Adoro, eu adoro fazer canções com outros artistas. Temos toda a gente, todos os artistas têm uma forma diferente de escrever, têm uma forma diferente de compor. E isso é que é bonito, é conhecermos as formas diferentes das outras pessoas. Eu e a Carolina, por exemplo, sinto que somos parecidas. É ótimo compor com ela porque nós encaixamos-nos logo bem. nós não definimos tema nenhum sobre o qual vamos escrever e estamos a escrever sobre o mesmo. Nós somos, partilhamos um neurónio. Mas mesmo com outras pessoas, eu já escrevi com outros artistas, e é super diferente. Com a Piquica, por exemplo. Já estou a revelar também outras coisas.
Conta.
Com a Piquica, por exemplo, e eu sinto que é totalmente diferente. É bom conhecer que as pessoas fazem música de uma forma completamente diferente sobre da que eu faço, percebes? É tão bonito, é tão mágico. É incrível.
Voltamos ao princípio da conversa, que é aquela coisa do espaço artístico, da criação artística, de morares com alguém e de repente transformar aquilo, sabe Deus, em todo o mundo, todo um grupo diário de construção de novas músicas. Portanto, vais andar à procura de casa, logo sei como é que vai ser.
Exato.
880, está aí para já o álbum para ouvir. É o primeiro disco da Rita Rocha e acho que tem que ouvir porque ela merece. Obrigado, Rita.
Obrigada.
Obrigado, tens vindo.
Obrigado.
Isto aconteceu, nem sou boa de explicar. Ela devia ser eu, tu pareces nem notar. Saio sempre que ela chega, mudo sempre de conversa. Não sou de falar, sou de esconder. Pode ser que um dia assuma que prefiro ter-te assim do que de maneira nenhuma. Prefiro ficar calada, ver-te andar de mão dada. Estar apaixonada, afinal não sei se gosto, se é para mim. Então era disto que toda a gente falava, mais ou menos isto vem mais do que esperava. Afinal eu só não quero é gostar de ti. Fico a fazer filmes na cabeça, imagino que me ligas, encontras na festa, faço planos, faço figas e dás-me um beijo na testa. Dizes que sou tua amiga. Escondo-me para não me ver chorar, tu não ias entender. Acabo a ver-te chegar, sempre com outra qualquer. E para ser muito sincera, eu nunca vou gostar dela. Estar apaixonada, afinal não sei se gosto, se é para mim. Então era disto que toda a gente falava, mais ou menos isto vem mais do que esperava. Afinal eu só não quero é gostar de ti. O que não começa
na sua rádio.
Bragança. Música para sentir, informação para decidir.
Novas crónicas da Idade Mídia. O que dizem os mídia? Do que diz a atualidade? Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego olham de frente para a construção mediática da realidade e dizem o que pensam.
Pedro Nuno Santos não tem ainda o gravitas para ser o opositor capaz de ganhar ao Luís Montenegro.
Novas crónicas da Idade Mídia. Domingo, ao meio-dia na Renascença. Sexta-feira, ao final da tarde, em podcast, nas plataformas habituais e em rr.pt.
A paz esteja convosco. Quantas vezes o disseste, Jesus, ao entrar em tantas casas, no encontro com os teus, entre as multidões que te seguiam, e fomos ouvindo e repetindo este desejo em todas as línguas, todas as geografias, todos os tempos. A paz esteja convosco. Mas hoje o mundo assiste, como nunca foi possível, a guerras devastadoras, a violências extremas, uma real incapacidade de procurar a paz, de a construir e fortalecer. Por isso, te pedimos, com renovada esperança e confiança, que nos ajudes a encontrar caminhos de paz, terras de paz, a encontrar homens e mulheres, crianças e jovens, todos determinados em procurar, construir e fortalecer a paz. Jesus, menino de Belém e crucificado em Jerusalém, Jesus, filho de Deus, traz a paz a tantas mães e pais desesperados, a tantas crianças sozinhas e jovens sem sonhos. A paz esteja convosco. Jesus, Filho de Deus, inquieta-nos para não desistirmos da humanidade que somos, do mundo que temos. Jesus, Filho de Deus, dá-nos a tua paz.
Renascença, emissora católica portuguesa.
É meia-noite, 11 horas nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Boa noite, que notícias é que estão em destaque a esta hora?
Boa noite. As forças de defesa de Israel lançaram uma nova ofensiva no sul da faixa de Gaza. O Sporting venceu na Reboleira, lidera a tabela. Hoje o Porto vai tentar o regresso ao terceiro lugar. Esta noite, Israel lançou uma nova ofensiva terrestre em Rafah, no sul da Faixa de Gaza. Uma informação confirmada pelas forças de defesa israelitas que divulgaram um vídeo que mostra tanques israelitas a cercar o bairro de Al-Janina, em Rafah. É uma notícia conhecida no mesmo dia em que o Hamas disse concordar com a proposta do Egito e do Qatar para um cessar-fogo naquela região do Médio Oriente. De acordo com fontes egípcias citadas pela agência Reuters, Israel terá dado indicações positivas sobre a proposta, mas exige a libertação de 5 reféns por semana. Podem regressar a casa os 35 moradores da Vila das Traseiras do prédio em Campo de Ourique, em Lisboa, onde caiu uma parede lateral. Assim confirmou esta noite à Renascença a diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil. Margarida Martins indica apenas que um casal vai ficar com familiares. A responsável diz também que na próxima segunda-feira os serviços da Câmara de Lisboa vão fazer uma visita ao local para avaliar os próximos passos em termos técnicos. Na origem do incidente podem ter estado as obras num prédio nas imediações. Não há registro de vítimas, apenas danos numa viatura. O presidente da Confederação Empresarial de Portugal pede mais ousadia aos empresários. No último dia do Congresso da Associação Cristã de Empresários e Gestores, Armindo Monteiro utilizou uma metáfora para deixar o desafio à plateia.
Nós olharmos o futuro com este sentimento de liberdade, com o sentimento de opções. Será melhor, de facto, sermos uma águia ou sermos uma galinha? A galinha tem a ração de farelo todos os dias garantida. Não é livre. A águia, por definição, ousa voar mais alto, ousa viver. Essa vida, essa efetivamente só pode ser feita com esperança.
Armindo Monteiro, presidente da CIP, no Congresso da Associação Cristã de Empresários e Gestores. Os novos órgãos dirigentes da ASEG já tomaram posse. Patrícia.